muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora na Rádio Web.
Boa tarde, Convento de Cristo e Associação Tomar Honores assinam um protocolo de colaboração. Candidato da CDU à Câmara de Tomar, Bruno Graça, faz balanço positivo da sua ação no seio do atual coligação com o Partido Socialista. O Grupamento de Escolas dos Templários realiza hoje a ação de sensibilização para os alunos do 9º ano. Fechamos com a nota do dia, com Luís Moraes.
Quanto à previsão para esta terça-feira, vamos ter céu geralmente limpo, vento em geral fraco de norte, soprando nublado de noroeste no litoral oeste. Em especial durante a tarde, vamos ter pequena subida da temperatura e acentuado arrefecimento noturno. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 27 graus para Tomar e Santarém, 25 para Lisboa, para Coimbra e também para Castelo Branco, 24 para Porto Alegre e 23 para Leiria. Avançamos com as notícias à 1 da tarde na Rádio Web.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Está assinado o protocolo de colaboração futura entre o Convento de Cristo e a Associação Tomar Honores. A assinatura teve lugar neste último domingo, numa cerimónia simples, a que assistiu também a ERTS e onde André Galvão, a diretora do Monumento Património da Humanidade, e Filipe Miguel Pires, presidente da Associação Tomar Honores, definiram com este protocolo os termos de colaboração entre as duas entidades. Como referiu na altura, em exclusivo à ERTS, André Galvão, este protocolo tem como objetivo aproximar o Monumento Património da Humanidade à comunidade e às associações do Conselho.
Este protocolo, como outros que se assinaram anteriormente e como outros que se irão assinar seguidamente, isto é quase uma verdade sei lá para a Alice, vem na sequência daquilo que é definido como uma linha estratégica do Convento de Cristo, que é a aproximação à comunidade e a interespacialidade e interfuncionalidade com a comunidade e com o território. Como sabe, há relativamente pouco tempo assinámos o protocolo com a comunidade intermunicipal, temos vindo a assinar protocolos também com a comunidade científica, com a universitária, mas é fundamental que o Convento de Cristo se liga à comunidade e às associações que obviamente têm esse caráter, como é o caso da Tomar Honores, como será também o caso da DIRNE, não é? E outras DIRNEs que também têm este tipo de atividades. Liga-me uma coisa, enfim, isto é um enriquecimento mútuo, não é? Nós temos o espaço, a memória, a identidade. Nós, por outro lado, também, estas associações com as suas atividades, as suas propostas, dão vida a este momento e dão significado, de alguma maneira, também a este momento, permitindo que as pessoas também o formulam, não é? E o entendam de uma forma diferente e com vida, porque os momentos sem vida não têm graça nenhuma. Vamos nos reunir agora muito brevemente e dentro daquilo que são as atividades que eles normalmente desenvolvem na animação, a nível desportivo, como viu, não é, a nível lúdico, etc, etc, iremos agora sim acertar passo e tal como com as outras entidades que temos vindo também a trabalhar, certamente eles farão parte agora deste, enfim, de importantes momentos e também de um cotidiano, digamos, deste momento, ao nível de facto também da temática templária, que é de facto uma temática incontornável deste momento, desta cidade e desta região.
Para a Associação Tomar Honores, este protocolo surge no melhor momento. Como referia Filipe Miguel Pires, o presidente da Associação, as possibilidades de colaboração e de realização de atividades são imensas.
O Convento de Cristo é um monumento de reconhecimento internacional, por isso é que eu digo o que é que o Convento de Cristo traz a nós. Vai-nos trazer imensa riqueza e vai-nos trazer imensa coisa para trabalhar, toda a história, toda a envolvente, tudo isto é místico. Agora, o que é que a Tomar Honores pode dar ao Convento de Cristo? A Tomar Honores pode dar um enquadramento histórico ou militar com os templários e poderemos desenvolver aqui atividades muito interessantes, nomeadamente de cariz social, de cariz educativo, desportivo, aliás, praticamente quase tudo. Nós temos algumas ideias para aqui para cima, enquadrados com o programa que o Convento de Cristo tem. Iremos reunir com a senhora diretora e orientar todas essas coisas. Penso que será um ano, este primeiro ano, penso que será um ano de implementação dessas atividades e consolidar algumas coisas que temos em mente. Não consigo esconder que é uma felicidade enorme termos assinado este protocolo. É nosso desejo, como eu tenho dito ao longo deste ano que passou e este ano no início, que está no nosso plano de atividades trabalharmos em Tomar. Foi-nos concedido agora, também aproveito para agradecer também à Câmara Municipal de Tomar, que nos foi concedido uma sede finalmente física da nossa associação. Estamos a trabalhar em conjunto com todas as entidades tomarenses e o Convento de Cristo é o culminar e é o ponto alto do início deste ano de atividades da nossa associação. A atividade que a associação desenvolve é uma atividade muito cara, é uma atividade que carece muito de dinheiro. E esta é mais outra. Nós temos estado a apetrechar a associação, temos estado a colocar material na associação através de fundos que vêm de atividades que desenvolvemos. Este ano estamos a concorrer a alguns projetos internacionais, damos uma remodelação completa nos nossos associados, desenvolvemos programas específicos, estamos a trabalhar com serviços sociais da administração pública, entre outras coisas. E isto tudo vai fazer com que nós consigamos comprar este material necessário para desenvolver aqui o trabalho.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Como temos vindo a referir, está definido o candidato à Câmara de Tomar, da CDU, nas próximas autárquicas. O nome escolhido é o de Bruno Graça, vereador da Coligação Democrática Unitária no município de Nabantino. A confirmação foi dada à Hertz por Paulo Macedo, o coordenador da CDU Tomar, no final de uma sessão realizada no último sábado na sede da Junta Urbana em Santa Maria do Olival, onde a coligação promoveu, na altura, um encontro debate sobre as linhas orientadoras para o programa eleitoral da CDU Tomar. No final, a Hertz ouviu o candidato, Bruno Graça, atual vereador na Câmara de Tomar, que falou daquelas que foram as estratégias da Coligação Democrática Unitária de atuação no decorrer do atual mandato e que, como referiu Bruno Graça, continuam a ser importantes para o futuro, resumindo estas em 5 áreas distintas.
Desses 5 vetores, 3 tiveram a nossa influência direta. Um era, digamos, a reformação e o reconhecimento e a remodelação do mercado municipal e conseguiu-se. Outro era os serviços municipalizados e estamos a consegui-lo. Estamos, de facto, a virar a estratégia que estava implementada de distribuição de todo aquele setor, deixando, digamos, os recursos humanos esgotarem-se e os equipamentos também se esgotarem. Portanto, tudo isso começou a ser remodelado e reformulado em termos de aquisições de novos equipamentos e em termos de entradas de concurso de novos trabalhadores operários do campo do operário para dentro do município e para esses serviços municipalizados. A questão da reformulação da dívida e da Câmara e a parte financeira foi também, conseguimos. Nós, em outubro de 2013, apresentámos 2 ou 3 propostas que incluíam a ADSE, o Parque T e também incluíam o chefe de gabinete. Mas todos eles conseguimos que realmente provar que tinham razão. O Parque T está resolvido, a ADSE está resolvido e só estas 2 coisas representam quase 11 milhões de euros. Ou representavam quase 11 milhões de euros. Portanto, aquilo que a gente quase diz aqui com satisfação é que apontámos 5 vetores. 3 tivemos intervenções diretas e conseguiu-se fazer coisas significativas. Os outros 2 não nos tocaram minimamente, não conseguimos lá mexer muito, ou quase nada, praticamente nada. O PS não deu margem de atuação para a CDU e são centrais.
Bruno Graça abordou em concreto também a questão do desenvolvimento, em particular enfoque na questão do Parque Empresarial de Tomar, que disse: de Parque Empresarial tem apenas o nome.
os nossos pontos de vista e as nossas perspectivas bem diferentes daquelas que, de facto, este Executivo teve por mão, naturalmente do PS, através do seu Gabinete de Desenvolvimento Económico. Não podemos ter o parque empresarial que temos e pensar que vamos atrair investidores. Aquele parque empresarial, ao longo destes 4 anos, a única coisa que foi feita pelos responsáveis por estas áreas e pela direção política que os fundamentou e os implementou e que era responsável, foi mudar o nome e pôr um painel, digamos, numa rotunda, porque de facto naquele parque industrial não tem condições neste momento de competitividade com parques industriais, digamos, que estão à nossa volta. Ainda ontem estive lá e efetivamente, desde esgotos a céu aberto, erros de enormes que lá estão, casas abandonadas, aquilo precisa, digamos, um executivo que efetivamente ponha como ponto central, como nós colocámos em 2013, e que achamos que foi justo e que continua a ser decisivo para o futuro do município. O desenvolvimento económico, aquele parque empresarial, tem que ser completamente alterado, tem que ser completamente mexido, e não basta mexer, digamos, numa coisinha ou noutra coisinha. Aquilo tem que ter um envolvimento dos próprios empresários que lá estão, e tem que se dar condições e tem que ter qualidade para ser competitivo, porque, como está hoje, não é competitivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E por falar em questões de desenvolvimento e empresas, a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o município de Tomar, realiza já no decorrer do próximo dia 10, aqui em Tomar, pelas 17 horas, no auditório da Biblioteca Municipal, um seminário formativo sobre projetos financiados para empresas. Vão ser dados a conhecer alguns dos mecanismos de apoio às empresas, empreendedores, entre outros aspectos. Em destaque estarão, por exemplo, o sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego, sistema que visa apoiar a criação de micro e pequenas empresas, bem como a expansão ou modernização daquelas que já tenham sido criadas. Será feita também a referência para a promoção da eficiência no consumo de energia elétrica, com base na instalação de equipamentos com nível elevado de eficiência. Em foco estará também o MOVE, Formação à Ação, que tem como objetivo intensificar a formação de empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, proporcionando formação aos trabalhadores devidamente enquadrada na estratégia e na necessidade das empresas, e ainda a referência também para um outro processo de melhor turismo, formação à ação, que pretende aumentar a capacidade de gestão das empresas participantes no setor do turismo, bem como promover a reorganização e inovação, a mudança e a qualificação dos seus recursos humanos em domínios considerados relevantes. Estes são alguns dos temas que vão estar então em foco no próximo dia 10 de abril em Tomar, no auditório da Biblioteca Municipal, numa sessão a promover pelo NERSAN a partir das 17 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento das escolas dos Templários está a realizar hoje, ao longo de todo o dia, um conjunto de ações de esclarecimento dirigida aos alunos do 9º ano, com o objetivo de os preparar para as escolhas que vão ter de efetuar no âmbito dos cursos a escolher para os próximos anos. Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento Follow I Arts, da iniciativa, designada como de rumo ao futuro.
Nós vamos ter uma atividade que damos-lhe o nome de rumo ao futuro. É destinada aos alunos do 9º ano de escolaridade. Todos os nossos alunos do 9º ano das 3 escolas vão estar concentrados na escola secundária de Jacó Maraton, na próxima terça-feira. O objetivo é mostrar os pormenores dos diversos cursos, de forma a que eles possam fazer a melhor escolha para o curso que irão seguir no 10º ano. Estas iniciativas contribuem para os jovens fazer melhores escolhas. Não quer dizer que seja a única situação. Aliás, nós temos o serviço de psicologia e orientação que permite que os alunos façam psicotécnicos de forma a perceber a sua vocação, mas são iniciativas que seguramente ajudam, mobilizam as escolas, envolvem toda a comunidade escolar, os professores, os outros alunos, não só para aqueles a quem se destina estas iniciativas são sempre importantes.
A professora Margarida Laborinho, psicóloga do Agrupamento de Escolas dos Templários e também responsável pela organização das iniciativas, explicou depois esta manhã à ERTS em concreto a forma como se desenrola um conjunto de atividades ao longo de todo este dia.
Nome?
Margarida Laborinho, que vamos ouvir aqui na antena da ERTS então numa próxima oportunidade, uma vez que este som ainda não está editado. Para hoje, referência também para a 12ª Semana da Gestão, esta iniciativa do Instituto Politécnico de Tomar vai acontecer a partir de hoje, prolongando-se até 6 de Abril. A sessão de abertura acontece por volta das 15 horas. Eugénio Pino da Almeida, o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, presida a sessão de abertura, que contará, entre outros, também com a presença de Francisco Carvalho, o Diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, e Liliana Francisco, Presidente da União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar. A organização, como referimos, cabe à Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar. Esta 12ª Semana de Gestão tem como temática central, dando de caras com o futuro, tendências e desafios do gestor, e vai incluir-se, entre outros aspectos, painéis diversificados com participação dos oradores que irão apresentar casos e desafios que se colocam ao gestor na atualidade e também para os próximos anos. Perceber quais são essas tendências e desafios, despertar o interesse então dos jovens que estão envolvidos nestas áreas e também para as novas realidades, novos conceitos e novas abordagens são objetivos concretos desta Semana da Gestão já no seu 12º ano.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Depois do Junta Anima para Crianças e Jovens, a Junta Urbana de Tomar vai promover o Junta Anima Séniores. Trata-se de um programa de atividades desportivas, culturais, artísticas e lúdicas e de puro lazer para pessoas com mais de 60 anos de idade. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas, privadas e associações locais que vão dinamizar nos seus espaços e outros de Tomar atividades do agrado de quem participa. As inscrições são gratuitas, já decorrem e nestas atividades podem participar todos aqueles que o desejarem. Para isso basta preencher uma ficha de inscrição que se encontra disponível na Junta de Freguesia, Edifício de Santa Maria dos Olivais. Este Festival Sénior irá decorrer de 17 a 28 de Abril em Tomar. Referir que o tema desta iniciativa é o passar do tempo é inevitável, envelhecer é opcional. Este slogan, que tem como objetivos fomentar o envelhecimento ativo, proporcionando ao mesmo tempo momentos de convívio, mas também momentos de lazer.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Referência antes de passarmos à nota do dia para a Vila Medieval de Orém, que vai voltar a ser palco da Via Sacra ao Vivo no próximo dia 14 de Abril, Sexta-feira Santa. Cerca de uma centena de figurantes e atores voltam a encenar-se os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Milhares de pessoas assistem anualmente a esta emotiva cerimónia, uma recriação pascal que começou a ser encenada em 1999 e tem-se mantido, ganhando dimensão graças ao ambiente pitoresco, mas também devido aos figurinos realistas e às interpretações dos seus vários elementos. Referir que esta iniciativa, promovida pela autarquia, é um dos pontos altos das atividades culturais do Conselho de Orém e uma das recriações mais bem conseguidas a nível nacional. Dado que esta é uma cerimónia que habitualmente atrai muito público e para que todos possam ter acesso ao local, o município de Orém criou um serviço de transfer gratuito a partir das 14 horas junto ao espaço da feira e mercado da cidade, que irá fazer o transporte dos interessados até à Vila Medieval de Orém, onde vai então realizar-se esta Via Sacra ao vivo. E E vamos para a nota do dia, hoje em antena com Luís Moraes.
O nosso sistema financeiro foi, está quase, ou vai estar todo reformulado brevemente. Mas parece que os problemas vão sendo chutados para canto ou para outros veículos, esperando que o bumerangue que não volte ou volte muito tarde e não bata nos que o lançaram. Mas nós cá estaremos para levar com as consequências. Recorrentemente somos como a pescadinha de rabo na boca. Primeiro entramos num loop de dar crédito a quem não tinha nada para dar em troca, exceto talvez o seu nome ou alguma informação estranha, e foi o que se vê, imparidades, crédito mal parado, etc. Agora entramos num outro loop de limpeza, sem sabermos ao certo o lixo que temos, se os produtos de limpeza são os adequados, se os serviços de limpeza contratados estão preparados para este trabalho e se os fiscais têm conhecimentos para avaliar se a limpeza foi bem feita. Porquê? Porque muitos dos que estão a limpar foram os mesmos que ou lá colocaram ou nada fizeram para o evitar. Ao nível da regulação, continua a haver pouca e os que prevaricam cada vez o fazem com mais imaginação. Sim, porque não devemos ser ingênuos, vai continuar a haver problemas. A regulação deve estar preparada para atuar de maneira mais célere com outros meios. O sistema deveria ter alertas. Ao serem efetuados certos negócios, ultrapassados certos montantes, quer inteiros, quer fracionados, ou outras situações que se estudem, deve dar o alerta. Pergunta-se, mas isso iria pôr em causa o sigilo negocial das partes? E da maneira como os negócios se fazem? Bom, até ao momento, ao nível dos contratos, continua a haver cláusulas secretas, sigilo. Por falta de transparência, chegamos à situação em que estamos. Parece que nunca aprendemos. Parece que o nosso dinheiro, a nossa riqueza, tal como a pescada antes do ser já o era. Enfim, a nossa riqueza não deve ser o dinheiro. A nossa maior riqueza é o capital humano. Somos nós. Somos inteligentes, procuramos cura para tantos males que nos afetam, devemos procurar maneiras para atuarmos com transparência, verdade, criar mecanismos de controle, enfim, exercer a nossa cidadania e a nossa inteligência e utilizar a nossa inteligência para bons fins, para o progresso do ser humano em todas as suas vertentes e dimensões.
Nota do dia com Luís Moraes. No fecho das notícias, vamos estar aqui de volta à Antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.